Está no ar. O Jornal do Senado.
Segue para a sanção o projeto que permite aos corretores de imóveis a prestação de serviços a mais de uma imobiliária.
Comissão aprova projeto da LDO e relatório preliminar do orçamento de 2015 com mínimo previsto em R$ 790.
Renan Calheiros garante prioridade na análise de sugestões contidas no relatório da Comissão Nacional da Verdade.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o projeto que permite aos corretores de imóveis a prestação de serviços a mais de uma imobiliária.
A matéria agora segue para a sanção da Presidência da República com o compromisso de que haverá o veto ao artigo que obriga os corretores a pagar o imposto sindical. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O senador José Pimentel, do PT do Ceará, não concorda com o dispositivo. Ele explicou que o Congresso aprovou a Lei do Simples Nacional, que prevê o pagamento de imposto único de R$ 5,00 por mês para os profissionais que recebem menos que 60 mil por ano. Para Pimentel, os corretores serão muito prejudicados por esse artigo inserido na proposta.
Não tinha isso. Foi incorporado na tramitação da Câmara. E ele tem acordo que a gente faça a supressão, porque se nós fizermos isso, senhor presidente, nós estamos negando todos os benefícios que concedemos aos corretores quando vai para o Simples Nacional.
O projeto determina que os contratos de associação dos corretores e imobiliárias deverão ser registrados no Sindicato dos Corretores de Imóveis ou nas delegacias da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis. Os senadores também se comprometeram a aprovar o veto quando ele chegar ao Congresso.
Também segue para a sanção da Presidência da República o projeto do senador Eduardo Suplicy, do PT paulista, que obriga o país a definir a linha de pobreza, um patamar salarial mínimo para que uma família ou pessoa viva com dignidade.
Esse parâmetro, após ser estabelecido, vai ser usado para a implantação de políticas de erradicação da pobreza, como explicou Eduardo Suplicy.
A cada ano, que cada governo possa definir quais serão as suas metas de erradicação da pobreza no curto prazo, no médio prazo, no mais longo prazo, até que efetivamente um dia se tenha a erradicação da pobreza.
Comissões.
O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015 foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento e agora segue para a votação pelo plenário do Congresso Nacional na próxima terça-feira, como informa o relator, senador Vital do Rego, do PMDB paraibano.
Pela proposta, o superávit primário estabelecido para o próximo ano é de R$ 66 bilhões, valor que corresponde a 1,2% do PIB e que será usado para abater os juros da dívida pública. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
Na quarta, a pauta estará trancada por vetos presidenciais. Para haver acordo, a oposição pediu que o futuro ministro da Fazenda, Joaquim Levy, viesse ao Congresso e se comprometesse com a execução da LDO de 2015. Ele vai participar de uma reunião fechada na Comissão de Orçamento. O senador Vital do Rego agradeceu a colaboração dos integrantes da comissão que permitiram que se chegasse a um acordo.
Esta lei de diretrizes orçamentárias que haveremos de aprovar proximamente no plenário do Congresso Nacional é resultado de um esforço desta comissão. Cada um dos senhores tem a digital comigo deste projeto, que é um avanço, e este avanço só foi possível com o cumprimento de uma relação diferenciada que somente aqui na CMO nós temos a obrigação de ter para avançar com os nossos projetos.
O deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, elogiou a atuação conciliadora de Vital do Rego, recentemente indicado para assumir o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União.
Digo que fecha com chave de ouro, porque conseguiu construir um entendimento em benefício do país com inúmeras emendas, todas elas propositivas em favor do Brasil, emendas das quais a gente tem orgulho que vieram originárias tanto da base do governo como da oposição.
A Comissão Mista de Orçamento também aprovou o relatório preliminar do projeto da Lei Orçamentária de 2015, que prevê um salário mínimo de R$ 790 para o próximo ano.
A Operação Lava Jato, que investiga irregularidades envolvendo a Petrobras e empresas prestadoras de serviço à estatal, já começa a produzir efeitos sociais, como a demissão de trabalhadores.
Foi o que afirmou a senadora Anamélia do PP ao explicar que no polo naval de Jacuí, em Charqueadas, no Rio Grande do Sul, 1.000 trabalhadores foram demitidos depois que os dirigentes da IESA Óleo e Gás foram presos em decorrência da Lava Jato.
A IESA foi contratada para construir uma unidade de montagem de 24 módulos de plataformas para a Petrobras a um custo de US$ 720 milhões. Só que, por causa das investigações, o contrato foi rescindido, prejudicando também os operários, lamentou Ana Amélia.
Desejo que o Gabinete Civil da Presidência da República informe às autoridades gaúchas quais as condições de resolver esse problema social.
Ao destacar que o cooperativismo representa cerca de 6% do Produto Interno Bruto, o senador Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense, afirmou que o setor precisa de suporte para crescer mais.
Segundo Cacildo Maldaner, existem no Congresso propostas que beneficiam o setor, como que permite às cooperativas o acesso direto ao dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador.
O senador citou também a proposta que cria um novo marco regulatório para o cooperativismo. Essa matéria está na Comissão de Assuntos Econômicos.
Temos que buscar a modernização da lei que rege o segmento, de modo a incentivar o surgimento de novas cooperativas, além de garantir a devida segurança jurídica a todo o segmento. Exemplo típico é a necessidade de aprovarmos um marco regulatório que trate do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. Nesta semana, nós tivemos a honra de votarmos na Comissão de Economia essa proposta do ato cooperativo.
O relatório final dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade foi entregue à presidente da República, Dilma Rousseff, e ao presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, do PMDB alagoano.
O repórter Jefferson Del Moro explica como foi o trabalho da comissão e relata algumas das sugestões apresentadas no relatório final.
A Comissão da Verdade foi instalada em 2012, após a aprovação pelo Congresso Nacional, e ficou responsável por investigar as violações aos direitos humanos no Brasil no período de 1946 a 1988, e trabalhou sob a coordenação do jurista Pedro Dallari. No relatório resultante desses 2 anos de investigações e depoimentos, surgem 434 mortos e desaparecidos listados, 210 dos quais nunca foram encontrados, e 377 agentes de Estado responsabilizados por graves violações. Entre os agentes de Estado estão os presidentes da República no período, todos responsabilizados política e institucionalmente. Divulgado o resultado, a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo e presidente da Comissão de Direitos Humanos, afirma que o trabalho entra em outro momento.
Que é o momento de garantir a justiça. Eu acredito que a Comissão de Direitos Humanos deverá continuar fazendo um debate sobre o conteúdo do relatório, conhecer de fato o que a Comissão Nacional da Verdade apurou e fazer gestões no sentido de que a justiça seja feita.
A Comissão da Verdade fez ainda no relatório uma série de propostas de medidas institucionais e jurídicas. Entre estas medidas estão a responsabilização das Forças Armadas, a revogação da Lei de Segurança Nacional, o fim das polícias militares, a proibição de qualquer comemoração referente ao golpe de 1964, melhorias no sistema prisional, a tipificação do crime contra a humanidade e de desaparecimento forçado, entre outros pedidos. A CNV ainda sugere que a busca por desaparecidos continue e que seja criado um órgão que dê continuidade ao trabalho da própria comissão.
Já o senador Renan Calheiros elogiou o trabalho da Comissão Nacional da Verdade e adiantou qual será o papel do Congresso Nacional em relação ao tema a partir de agora.
Do ponto de vista do Congresso, nós vamos dar prioridade à tramitação das matérias que foram sugeridas.
Ao comemorar a divulgação do relatório da Comissão Nacional da Verdade, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, afirmou que, pelo documento, há uma determinação de responsabilidade jurídica dos envolvidos, mas garantiu que isso não significa mudanças na atual lei da anistia.
Nesse caso, o que a comissão propõe é afastar a aplicação da lei da anistia por considerar que essa atitude seria incompatível com o direito brasileiro e a ordem jurídica internacional, pois tais ilícitos constituem crimes contra a humanidade imprescritíveis e não passíveis de anistia.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.